Depois o Gardner, em certa ocasião, olha o que aconteceu com ele. Em dias longos e ensolarados, sem dicionário à mão, deitado entre as dunas na Holanda, Gadamer apreciou os 21 poemas de Sela, que constitui Haus do Cristal. Depois eu vou explicar o que quer dizer esse nome. Aliás, esse nome tem uma história impressionante de tradução, que depois nós veremos. Olha o que o próprio Gadamer escreve sobre isso. Concentrando na escuta atenta e grave, no vento úmido, até que eu pudesse crer ter compreendido tudo. Muito tempo depois, o resultado da meditação de Gardner, dessa meditação poética, fez com que ele escrevesse essa obra aqui. Ó. Como ele foi muito criticado por essa obra, porque afinal Gardner, vocês sabem, é o autor que nos ensina a interpretar textos. Verdade e método é uma tentativa de a gente entender e interpretar as coisas. Ele se refere à própria obra dele como um livrinho. É como ele se refere a essa obra que ele escreveu. No entanto, lá adiante, depois de Verdade e Método, ele retorna e reconhece o valor que a obra tinha. Ele tenta entender esse Paul Celan, e depois vocês podem dar um Google nesse autor, ele é romeno. Uma história tremenda. E ele viveu de 1920 a 1970. E por que que ele encantou tantos filósofos e tantas gerações de pensadores? Nós vamos ver isso agora. E esse lugar onde estamos é maravilhoso para entendermos isso. Porque esse homem amava, sobretudo, paisagens com essa temperatura. Tudo planejado para que isso coincidisse, certo? Então, embora escrito sem qualquer apuro técnico, esta obra teve rápida e significativa ressonância. Olha quem foi um dos filósofos que mais elogiou esse livro que o professor tem em mãos. Martin Heidegger, amigo e ex-professor de Gadamer, chamou-a, provavelmente por considerá-la um trabalho-chave da hermenêutica, de o segundo volume da obra magna, Verdade e Método, que foi publicada em 1960. Então, olhem a preciosidade que nós temos em mãos e que vamos ver. Mas para isso a gente tem que ver que poeta é esse Paul Celan, que é esse sujeito que a gente ouve falar e que encantou tantos. Ele é considerado talvez um dos maiores poetas europeus do século passado. Ele escrevia e lia em muitas línguas. Ainda que ele seja romeno, naquela época, os alemães, o Império Austro-Húngaro, dominava o país onde ele morava, a Romênia. E por isso, o idioma deles lá era alemão. E esse camarada aqui era da comunidade judaica. Então imagine um judeu que tem que aprender o alemão como língua oficial. E ele amava o alemão. Então quando ele vai escrever a obra, ele a escreve em alemão. E Gadamer um dia, num lugar lindo como esse aqui, na Europa Central, deitado sobre a relva, pega os 21 versos desse autor, ele era muito profícuo, ele escrevia muito, e ele fica tão encantado que esse poeta não sai mais da cabeça dele. A tradutora aqui, esse livro aqui, a parte dele é a tese de doutoramento dela, na Universidade do Rio de Janeiro. Então ela, sabendo da dificuldade que ela encontraria, o que ela faz? Ela pega e coloca o texto original em alemão e embaixo em cima a tradução dela, tá? Para que a gente possa fazer as computações. Porque numa linda tarde de sol estamos à beira de um lago lindo desse aqui no Uruguai, trabalhando uma obra como esta. Qual é o sentido? Então vamos fazer uma breve retroação. No ônibus nós vimos Sartre. E Sartre vai pegar e vai nos colocar em tudo, provavelmente, inclusive no marxismo, encontraremos a subjetividade. E que nesses translados nós fazemos via interpretação. Paul Celan vai um pouquinho além disso, e ele vai diluir. E é isso que encantou o Gadamer. ele joga de um jeito com as palavras que às vezes você pensa, bom, ele deve estar falando de mim e está falando dele. Em outras ocasiões, ele parece fluentemente estar falando dele, está falando do canto dos pássaros, das árvores que ele amava, sabe, dessas coisas. Ele esteve preso em Shoah, aquele famoso, terrível campo de concentração, perdeu toda a família dele lá. Então era um homem que aprendeu, pelo exercício da privação, o amor à liberdade, segundo ele. Okay? E isso encantou Gadamer. Gadamer era um homem da interpretação. Ele é um hermeneuta, ele é um camarada que vai trabalhar a interpretação do texto. É o ofício dele. Né? Isso que ele se tornou, é isso que fez o nome dele na filosofia. E quando ele se depara com essa diluição de tu eu e do tu, ele fica encantado com isso. Ao final dessa obra, Gadamer faz algo surpreendente. Ele confessa a incapacidade dele de compreender esse poeta que o impressionou tanto. E ele diz assim, eu só conseguiria compreender esse poeta se eu conseguisse entrar na intimidade dele e compreender as heranças assídicas dele. Ou seja, Martin Buber, o eu-tu. E há aqui critérios durante a obra, critérios estatísticos interessantes. Em certos momentos da vida dele, ele mergulha no tu, no alemão é du que se fala, e ele centenas de vezes ele começa a citar isso. Só que aí ele já tinha diluído de tal forma essas coisas que a gente não sabe mais do que direito ele está falando. Vamos ver tudo isso aqui, agora à tarde. Bom, mas eu tinha perguntado qual é a relevância disso para os trabalhos que nós vamos ver logo em seguida, em mais uma obra, depois que retornarmos lá. A relevância disso é que, quando estudamos autogenia horizontal, nós temos as marcações de época, de discurso, de pontuação. Vejam, Jamil, por acaso, em algum momento na sua vida você se confunde, você acha que você é o Adilson, ou o professor Will, ou a professora Marisa? Provavelmente nunca, não é? Não há nunca, dentro de nós, eu imagino, não há nenhum momento de confusão quanto a isso. Considerem as pessoas que vocês amam e que são mais próximas de vocês. Por exemplo, uma esposa, um marido. Em algum momento você já se confundiu e pensou, será que eu sou ela, ela sou eu? Nem isso há, não é? A gente ama, mas nem isso acontece. Eu sei. É uma das características de datação de quando arqueólogos no futuro forem pesquisar o homem medieval que somos em julho de 2015, provavelmente eles se depararão com uma criatura pós-renascentista, uma das consequências da Revolução Industrial, que tinha fortemente esse núcleo rochoso chamado eu. Para podermos caminhar em direção a um amanhã com relação a nós mesmos, é muito improvável que possamos levar esse eu rochoso conosco. É muito improvável. Qual é a fundamentação teórica e prática disso que o professor Pachter está colocando para os senhores? A fundamentação teórica e prática vem de tudo que vocês têm estudado nos exames das categorias, na historiografia da humanidade. É daí que vem essa provável, porque isso não é um elemento exato, estamos muito longe das ciências exatas, mas é muito provável que esse eu precise se diluir para que, até como uma especificidade, ele possa avançar. Será que nós temos hoje, já no nosso meio, elementos que são pontuais, que são fluentes quanto a isso que o professor está falando? Por exemplo, o fenômeno das redes sociais. Vocês consideram isso um modismo? Acham que vai terminar amanhã? Acham que nós vamos, daqui uns 5 anos, não ter mais Facebook nem nada disso? Ou acham que a tendência é não só continuar, como aprimorar, aprofundar, e o nosso carro vai conversar com o portão da nossa garagem e vai saber o horário de entrar, essas coisas? O que acham? Pois então. E assim sendo, acham que será provável que no meio de uma diluição de várias coisas, inclusive do fenômeno linguístico, que é muito intenso, acham que a única coisa que sobrará é essa identidade chamada eu? Por que acham que um poeta desse, que vocês vão ver a poesia dele lida, não tem nada de mais? Nós conhecemos poetas brasileiros que escrevem bem e talvez em alguns contextos até melhor que esse. Por que acham que esse homem chamou a atenção e impactou uma geração de filósofos inteira? Entre outras coisas, porque ele dilui, ele anuncia para nós essas questões. Eu quero mostrar para vocês. Querem encaminhar mais um pouco? Aqui está bom. Bom, a vida desse poeta, ela é muito, muito, muito triste, tá? Muito triste. E ele fez um esforço existencial ao longo de toda a vida para se manter fora do que o ambiente dele passava para ele. Olhem o que ele fala sobre ele mesmo, o Paul Celan. É um pseudônimo, viu? Ele mudou para ficar mais amistoso no Ocidente, tal, mudou. E também por questões pessoais dele. Ele fala assim, ó, a região de onde eu venho, essa região de onde venho ter convosco é provavelmente desconhecida para a maior parte das pessoas presentes. É a região onde tem origem uma parte não insignificante daquelas histórias assídicas que Martin Buber nos contou a todos em alemão. Era, se é me dado a completar de alguma forma esse esboço topográfico que, de muito longe agora revejo, era uma terra onde viviam homens e livros. Aí, nessa antiga província da monarquia, agora caída no esquecimento da história, eu vim. Paul Celan. Olhem alguns dados biográficos dele antes de prosseguirmos. Professor, por que precisamos disso? Porque somos filósofos clínicos. Porque não entendemos uma pessoa fora de um contexto. Não temos como fazer inferências a partir de atos isolados. Precisamos ter os elementos, pelo menos centrais, de uma historiografia da pessoa. Olhem o que esse homem passou. Em 1942, Paul Celan presenciou a deportação dos pais para campos de extermínio. E menos de um mês depois, teve de se inscrever em um batalhão de trabalho forçado sob comando das autoridades romenas. Foi mandado para um campo de trabalho forçado na Romênia, localizado a 400 quilômetros ao sul, criado e mantido pelos exércitos romeno e alemão. Nos 19 meses de trabalho forçado, nas raras pausas permitidas aos prisioneiros, escreveu regularmente, no total, cerca de 75 poemas. Traduziu, nessa época, sonetos de Shakespeare, poemas de Verlaine, Yeats e uma série de outros. Ele não se tem ideia de quantas línguas esse homem falava, fluentemente, além de traduzir. Anos depois, o poeta disse que, como judeu, aprendeu naqueles anos que, abre aspas, a linguagem estabelece pontes não apenas para o mundo, como também para a solidão. Fecha aspas. Poucos meses após a deportação dos pais, ele recebeu a carta da mãe, informando que havia perdido o marido. O destino da mãe não pôde ser menos infeliz. Morreu assassinada em 1943, com um tiro de fuzil na nuca. Libertado, em 1944, Paul Celan voltou para sua terra. Nesse ano, a cidade sofreu nova invasão soviética. Correu o boato na ocasião de que a intenção dos soviéticos era expulsar de lá todos os judeus. Foi o motivo da mudança de Celan para Bucareste, que se afigurava na época uma metrópole europeia com intensa vida cultural. E aí continua dizendo os trabalhos que ele fez nas editoras, quando ele se muda em 1947 para Viena, Áustria, Lá ele se casa com uma artista plástica. Essa artista plástica com quem ele se casa passa a ilustrar todos os livros dele. Ela passa a pintar, ela pintava às vezes em, sabe aquelas iluminuras medievais em relevo? Às vezes ela fazia essas pinturas no livro dele. E tá aqui, eu assinalei essa parte do casamento deles. Mas querem saber como ele terminou a vida dele? Vamos começar o estudo que propriamente nos diz respeito. Todo tempo que nós estudarmos isso, eu vou fazer relação da nossa leitura em autogenias e a dificuldade de um fundamento, de um método. E vou fazer a comparação disso exatamente com um filósofo que é reconhecidamente hoje uma das maiores autoridades que nós já tivemos. Aliás, se formos caminharmos para trás, desde a retórica aristotélica, nós não temos nada igual, que é o estudo que Gadamer faz, o estudo hermenêutico de como se interpreta um texto. Então, vejam, se este homem encontrou tanta dificuldade num poeta que ele amava, que ele estudou com grande profundidade, considerando historicidade, a mesma língua dele tudo, nós, filósofos clínicos, será que encontramos menor dificuldade quando fazemos um estudo sistêmico de uma estrutura do pensamento? Tendo acesso à historicidade da pessoa, tendo acesso a todos os elementos? Assim como Gadamer vai relatar os problemas dele, as admirações, e ele lê um poema, o Gadamer tinha essa coisa, ele era um grande revisionista, não só da obra dele, como dos autores que ele lia. Da obra dele ele fez inúmeras revisões, sabe? E dos outros não era uma característica dele, porque em Verdade e Método ele coloca isso, que cada vez que eu me aproximo de um texto, é de outro texto que eu me aproximo. Não é mais o primeiro. É. E ele diz que as gerações futuras saberão mais sobre uma obra do que as gerações que convivem com tal obra. A proximidade impede a profundidade. Nós, como filósofos clínicos, assinamos juntos, né? Não. Claro que não. Para cada situação e para cada pessoa envolvida é diferente. Às vezes, a pessoa que mais vai compreender determinada obra é aquela que respira a obra quando sai da fonte. Outras vezes, de jeito nenhum. Ela, exatamente pela proximidade, não vai conseguir. Como filósofo clínico, eu não posso pegar a minha experiência e dizer essa será a experiência do outro.
É uma experiência padrão.
Para cada um. É de um jeito, entende? E quando você estiver no consultório com uma pessoa, você verá que, às vezes, para determinada pessoa, se ela está diante do texto no original, na hora que ele sai, ela tem uma profundidade tal que ela jamais teria para essa pessoa se fosse uma terceira ou quarta releitura e assim por diante. Não é? Amanhã os coordenadores terão bastante trabalho. Vamos aqui adiante agora. Agora vamos ver os estudos em torno disso. Vejam, nós não estamos diante de um sujeito que é um diletante, nós estamos diante de um filósofo profissional que mergulha no texto a partir da historiografia de uma pessoa, quer dizer, estamos diante do sujeito que nos ensinou, agora no mundo contemporâneo, como fazemos a hermenêutica, o estudo interpretativo de um texto. Então, por favor, não é? E vamos ver o que ele vai nos dizer, já que ele está nos apresentando este importante poeta.